8:32 pelo horário de Brasília, o plenário da Câmara aprovou ontem 9 projetos prioritários da bancada feminina. As propostas foram votadas na sessão que marcou o encerramento da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Entre as propostas aprovadas estão a criminalização das violências políticas e institucionais contra mulheres, a criminalização pela perseguição obsessiva, o stalking, a determinação de políticas integradas de combate à violência e homenagens a grandes figuras femininas, dando o seu nome a espaços da Câmara. A deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, conversa conosco sobre o impacto dessas propostas no combate à violência contra a mulher. Deputada, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia. É uma oportunidade que a Câmara teve de, dentro dos 16 dias de ativismo, né, no que o mundo inteiro faz movimento, no Brasil já há 21 dias, e avançamos com projetos estruturantes, né? Nós tivemos tipificação de crimes, conseguimos votar um percentual do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate à violência contra a mulher, não só incluir a ação, mas 5% dos recursos do fundo direcionados à ação de combate à violência contra a mulher. Foram ao todo, nós votamos ontem 10 projetos, só da mulher.
Pois é, deputada, a aprovação desses projetos todos amplia o compromisso da Câmara de aprimorar a legislação brasileira e assegurar a proteção para as mulheres?
Nós ontem tratamos de temas ainda muito, muito recentes na memória da sociedade, a violência política, né? Por exemplo, nós acabamos de viver a campanha de 2020, com cenas, com números, com várias entidades acompanhando e monitorando a situação das mulheres que estavam disputando mandatos e todo o processo de violência que sofreram, xingamentos, exposições, os tipos de xingamento, a relação, né, com de desgaste que elas sofreram, isso ficou muito forte. Então, nós tratamos de um projeto específico de violência política, o stalking, que já foi votado no Senado, agora estamos tratando na Câmara. Também aquele crime de tipificando o que é stalking, quais são as condições, como tratar as mulheres que são perseguidas nas redes sociais, nos espaços, né, de diálogo. Conseguimos também tipificar e criar todo o processo do entorno da violência institucional, baseada não, provocado, né, pela aquela situação recente de Mariana Ferrer, mas não é o único caso. Foram vários casos e várias situações, os estudos mostram isso. Então, a tipificação permitirá, com certeza, como acontece hoje no feminicídio, possibilita a identificação e tem possibilitado também a quantificação e, a partir daí, criar políticas públicas. E mostram, infelizmente, que os casos têm crescido muito de violência contra a mulher, não só na pandemia, mas a pandemia evidenciou isso. E isso força, né, e os números evidenciados ou o fato nominado, você tem condição de estabelecer política pública para este fato, né? Proibir, estabelecer pena. Então, foi muito importante.
A senhora considera então que essas propostas aprovadas vão contribuir para reduzir os índices de criminalidade de forma geral contra as mulheres, deputada?
Eu acredito porque na verdade, a gente falou muito rapidamente sobre o conjunto, né, de projetos aprovados, que vão desde do stalking até do fundo, que é pela primeira vez a gente vai um pouco na contramão do que todos querem, é não ter nenhum tipo de vinculação, e nós estamos na luta para que, dentro do Fundo Nacional de Segurança, uma vez que nós somos mais de 50% da população, que pelo menos 5% dos recursos sejam direcionados, logicamente, aos ministérios que têm ações comuns no combate à violência contra a mulher. Então, do recurso do fundo, que esse ano foi em torno de 2 bilhões e pouco, 2 bilhões e meio, pelo menos 5% venha para esse combate à violência contra a mulher. Então, muito importante para a gente. Essa caracterização dos crimes de violência, tipificação de violência institucional e violência política, também com o conceito criado, ele passa a amadurecer as relações, principalmente entre a mulher e as estruturas que deveriam protegê-la, que deveriam garantir ao cumprimento da justiça. E, lógico, com a penalização, permite, dentro do ciclo, inclusive, diminuir e coibir a prática. Voltamos textos que também colocam, né, as condições de inserção da mulher. Então, eu acredito que a gente, dentro desses 10 projetos, foram projetos muito variados e importantes.
Pois é, deputada. E na próxima semana existe a possibilidade de se pautar a proposta de emenda à Constituição que institui uma cota para as mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e na própria Câmara dos Deputados. A senhora vê um clima favorável à votação dessa PEC? Como é que estão as negociações em torno dessa proposta?
Olha, na verdade, nós tínhamos um compromisso do presidente de pautar o tema, né, votar o tema e de nos ajudar nessa votação, uma vez que nós estamos num processo de crescimento e de fortalecimento da participação da mulher na política. Nós já votamos uma PEC na Câmara, por 15 votos nós não conseguimos aprovar. A PEC que nós estamos falando agora é uma PEC que veio do Senado. Ela é a PEC 134, ela lá já teve aprovação, e lá no texto do Senado se garantiu que em 3 legislações seguidas as mulheres teriam, no âmbito das câmaras municipais, assembleias estaduais e Congresso Federal, nós teríamos no mínimo 10% de cadeira efetiva. E no primeiro ano, e depois 12%, e depois 16%. Chegando na casa, nós temos outra PEC do deputado Rauli e outros, né, que estabelece novos percentuais, chegando até 33%, também gradativos. Qual o texto? Nós estamos construindo um texto médio que possa reduzir, né, ou minimizar os prejuízos que nós temos tido a cada eleição. Nós queremos garantir que por 3 legislações nós tenhamos vagas efetivas de mulheres. Nós tínhamos até no ano passado 1.900 municípios sem nenhuma mulher presente na Câmara Municipal. Esse número reduziu, mas ainda é alto. Nós temos agora nessa eleição 960 câmaras sem a presença da mulher, um número significativo que só tem uma mulher presente. Na Câmara dos Deputados nós crescemos muito, somos hoje 77 parlamentares, mas tem vários estados que não tem nenhuma representação. A ideia é por 3 legislaturas, que daria condição de nós começarmos a ter um capital político instalado. Isso somado a outras ações, obviamente, de formação e de incentivo à carreira, a incentivar o envolvimento, a carreira política, né? Então, tudo isso, lógico que somado a várias políticas realizadas por diferentes atores, nós poderíamos aumentar a vaga efetiva. O que é preciso compreender é que nós somos mais de 50% da população e temos uma dificuldade imensa pela a nossa pequena presença nos órgãos diretivos dos partidos, nas posições, inclusive na Câmara dos Deputados, as posições centrais da mesa, com poucas mulheres. Pela primeira vez nós temos uma primeira secretária, deputada Soraya Santos, que tem feito um grande trabalho, e é a primeira vez, foi num enfrentamento, foi uma vaga avulsa, foi uma disputa, inclusive internamente, né, com o seu partido. Ela não era candidata oficial do bloco, né, do próprio partido. E nós queremos que as mulheres tenham a oportunidade de ocupar relatorias importantes, presidências de comissão, estejam na mesa, sejam líderes e vice-líderes. É um processo de aprendizado na estrutura política. Vários países já lidam com a paridade. Aqui nós não temos nem a vaga, nós temos percentual de candidatura. E a paridade já é uma realidade em vários países.
O aumento da presença feminina na política, nas discussões políticas, no ambiente partidário, nas câmaras de vereadores, nas assembleias e na Câmara Federal, dá uma outra qualificação para a discussão política aqui no Brasil?
Olha, recente nós todos tivemos a oportunidade de conhecer uma pesquisa que mostrou que nós, mulheres, do ponto de vista legislativo, produzimos o triplo dos homens, né? Os números mostram também um perfil de projetos apresentados. Há projetos e ações que são direcionados pelo perfil das mulheres, a preocupação, isso falando de maneira bastante superficial, que obviamente cada mulher que chega no seu espaço de trabalho no legislativo, ela chega trazendo as coisas, as suas vivências, o que acredita. Então, se ela é mais ligada à área social, se é mais ligada à área econômica, se é uma mulher ligada à área da cultura, da música, se são da educação, isso já tem um peso. Mulheres que lidam com o tema da violência, com o tema ligado à violência sexual, ao estupro, à violência hoje, nós lidando, né, com a questão da violência política, institucional, então é muito importante. E as pesquisas têm mostrado que as mulheres, a presença delas, não só ao tratar os temas que nós estamos elencando, mas o formato de tratar, a dedicação, o volume de trabalho, por isso, logicamente, uma produção que se triplica. Acho que a presença da mulher, além de ser uma questão justa, uma vez que somos mais de 50% da população, ela também oportuniza olhares diferentes, colocações e posições no mundo de forma diferente, trazendo inclusive questões que não seriam abordadas.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, a respeito dos projetos que foram aprovados ao longo desta semana, prioritários da bancada feminina e também da perspectiva sobre o aumento da participação feminina nos espaços legislativos no Brasil. Deputada, mais uma vez eu quero agradecer por sua presença aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, senhora.
Muito obrigada e faço um apelo que todos acompanhem os projetos apresentados e que nos apoiem na construção da PEC 134. É uma oportunidade dos partidos avançarem nessa construção e tenho certeza que nós os números que nós estamos pedindo de vaga efetiva são ainda muito tímidos, né? Se ficarmos com os 16%, ou se conseguirmos avançar para 20%, 30% a presença efetiva, permitirá que hoje, se o número de 16% fosse aplicado na Câmara, nós teríamos 19 colegas a mais, somando-se à atual 77, né, ao número atual 77, nós teríamos mais 19 deputadas. Tem estados brasileiros que não têm nenhuma mulher presente aqui na Câmara.
Pois é, muito bem, muito obrigado. Então, mais uma vez, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins.